Álvaro Dias insiste, CPI tem que investigar a atuação do esquema de Carlos Cachoeira no poder público.
Senadores lamentam vetos presidenciais à lei de diretrizes orçamentárias.
Mozarildo Cavalcante recomenda voto consciente na hora de escolher novos prefeitos e vereadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Na CPI Missa do Cachoeira, procuradores sugerem que comissão aprofunde as investigações sobre a movimentação financeira do esquema do contraventor.
Léa Batista e Daniel Salgado revelaram a deputados e senadores evidências de que a organização criminosa continua atuando, apesar de Carlos Cachoeira estar preso desde fevereiro.
Ameaças, chantagens e pacto de silêncio entre os integrantes da quadrilha seriam alguns desses indícios. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Segundo os procuradores, a cooptação dos agentes públicos, como policiais, para manter o funcionamento de casas de jogos clandestinas, continua. Os dois procuradores classificaram a quadrilha do Bicheiro de profissional, complexa e organizada, ao explicarem que tiveram de antecipar a deflagração da Operação Monte Carlo devido ao vazamento de informações. Eles sugeriram que a CPI aprofunde as investigações sobre o braço financeiro da organização. Daniel Salgado afirmou que não houve tempo da investigação confirmar os indícios de fraudes em licitação e lavagem de dinheiro envolvendo também a Delta.
Nosso trabalho está muito focado agora nisso, de se quebrar a espinha dorsal financeira dos grupos criminosos para que eles possam se sufocar. Só que nesse trabalho especificamente, nós não conseguimos desenvolver por conta desses vazamentos.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu que a CPI aprove a quebra de sigilo de outras 12 empresas laranjas usadas no esquema de Cachoeira e da Delta para identificar a origem do dinheiro.
Os recursos foram repassados para 18 empresas laranjas e não apenas as de Goiás. É preciso enfrentar a amplitude desse esquema de corrupção que avançou sobre o poder público no país.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, destacou que o depoimento dos procuradores reforça a necessidade de a CPI focar as investigações na construtora Delta.
A CPI tem que ter a coragem de ir adiante, onde nem a Polícia Federal, nem a Procuradoria da República não foi. A CPI tem que ter a coragem de agora fazer o cruzamento entre a empreiteira Delta, as empresas laranjas e aqueles que foram beneficiados pela empreiteira Delta.
A CPI mista do Cachoeira volta a se reunir amanhã. Um dos depoimentos previstos é de Jaime Rincon, ex-tesoureiro da campanha do governador de Goiás, Marconi Perillo. Mas ele já obteve do Supremo Tribunal Federal o direito de não responder às perguntas dos integrantes da CPI.
Senadores consideram difícil derrubar os 25 vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional.
Entre os artigos retirados da lei estão os que tratam de obras consideradas prioritárias pelos parlamentares.
O presidente do Senado, José Sarney, lamentou que a decisão do Congresso não tenha sido respeitada e adiantou que os vetos não deverão ser votados este ano.
Não há tempo de nós examinarmos os vetos, porque nós temos um ano de eleição. Em seguida, vamos examinar o orçamento e aí a matéria fica vencida. A essa altura, não temos muita coisa a fazer.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou que a presidente Dilma Rousseff tenha vetado o artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que garantia dinheiro para um reajuste melhor em 2012 para quem se aposentou recebendo mais de um salário mínimo.
Para Ana Amélia, essa decisão é injusta porque esses aposentados vêm tendo reajustes menores que o do salário mínimo. Com isso, o poder aquisitivo de suas aposentadorias tem caído bastante.
Não posso concordar com essa decisão, pois sei que milhares de aposentados que começaram a receber o equivalente a 5 ou 6 salários mínimos continuarão, após 3 ou 4 anos, recebendo apenas um salário. Mais uma vez, o governo mostrou que não há uma política clara para beneficiar os aposentados. No meu estado, muitos aposentados e aposentadas são responsáveis pelo sustento da família.
Mas o senador Jorge Viana, do PT do Acre, destacou que o Congresso pode recuperar alguns dos artigos vetados durante a votação do orçamento para 2013, que será enviado pelo governo ao Congresso até o final do mês.
Nós que temos uma preocupação, especialmente com os aposentados, nós temos que trabalhar na outra peça, que é o orçamento também. E trabalhando com eficiência no orçamento e na lei de diretriz orçamentária, próximo, eu acho que a gente consegue sim ir ajustando.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, elogiou a diplomacia brasileira por apoiar o direito do Equador de conceder asilo político ao fundador do site Wikileaks. Julian Assange está sob proteção da Embaixada Equatoriana em Londres, na Inglaterra.
O governo da Suécia expediu 2 mandados de prisão contra Assange por estupro e agressão sexual, e ele diz temer ir para a Suécia e ser enviado aos Estados Unidos, onde seria julgado por ter divulgado documentos secretos do governo americano.
Suplicy lembrou que o Wikileaks divulga postagens de fontes anônimas de documentos, fotos e informações confidenciais de governos e empresas. Para o senador, isso é um exemplo de liberdade de expressão.
Penso que devemos priorizar com todas as forças a liberdade de expressão dos indivíduos, a liberdade de imprensa e a transparência total em tudo que se relaciona com a vida e o poder públicos. O cidadão tem o direito de saber, sem precisar justificar, tudo que de público ocorre à sua volta.
O senador Aníbal Diniz, do PT, disse que nas séries iniciais do ensino fundamental, o Acre ficou em 5º lugar no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2011. O estado também tem a melhor avaliação da região norte, 4,5.
Para Aníbal Diniz, esse resultado confirma a importância dos investimentos dos últimos governos do Acre em educação.
O Acre, que já esteve em 27º lugar, ele evoluiu e hoje aparece com essa avaliação do IDEB na 5ª colocação nas primeiras séries. Isso para nós é motivo de grande orgulho. Já no ensino médio, podemos dizer que, a exemplo do restante do país, as médias de desempenho em língua portuguesa e matemática apresentaram uma pequena queda de 2 décimos.
E o senador Tomás Correia, do PMDB, elogiou os programas de manutenção e ampliação de rodovias desenvolvidos pelo governo de Rondônia em parceria com o DER, Departamento de Estradas de Rodagem.
Entre esses programas está o que prevê a recuperação de estradas e a substituição de pontes de madeira por pontes de concreto.
Já o projeto Asfalto Bom, segundo Tomás Correia, permitirá a pavimentação de 500 quilômetros de rodovias em 43 municípios do estado, além da capital, Porto Velho.
A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para as eleições de prefeitos e vereadores já está no ar em todo o país, menos em Brasília, onde não há pleito municipal.
A propaganda vai até 4 de outubro, 3 dias antes de os eleitores dos 5.564 municípios brasileiros irem às urnas.
A todos, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, recomenda o voto consciente, já que os prefeitos e vereadores têm a responsabilidade de resolver os problemas do dia a dia das cidades.
Não podemos deixar que o calor do marketing, a propaganda veiculada na televisão, um monte de imagens, às vezes até imagens virtuais de obras a serem construídas, possam levar as pessoas a votar errado. E o que é pior, são as pressões que se exercem sobre aquelas camadas mais vulneráveis da sociedade para votar neste ou naquele prefeito, neste ou naquele vereador.
Também o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, pediu ao brasileiro que fique atento e analise bem a conduta dos candidatos na hora de escolherem quem vai votar nas eleições municipais de outubro.
Ele pediu atenção especial aos prefeitos que disputam a reeleição e advertiu que o eleitor não pode aceitar o uso do dinheiro público para fins eleitoreiros, porque quem perde com isso é a população.
É fundamental avaliar como estão usando a máquina pública, se no interesse do bem comum ou apenas para a autopromoção, exatamente no momento do pleito. É fundamental que o eleitor saiba que a principal arma que possui para defender os seus interesses comuns é o voto. Se ele vender a sua arma, ele fica desprotegido, não no processo eleitoral, mas por 4 anos na sequência.
Jornal do Senado. A apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.